Hashem. Sim.
É um conflito de fé e acreditar. A partir do momento que ele começa a acreditar no que Moisés quer que acredite, ele também perde a força ali. Entendeu? O próprio povo. Porque eles são idólatras. E eles têm uma história de idolatria há muito tempo. Então, se ele fraqueja perante o que Moisés traz,
sim, e até mais. O próprio faraó se idolatrava e se dizia ser um deus. A partir do momento que estão vendo que ele está cedendo e está aceitando que existe um deus que criou o universo e não é ele, então, obviamente, que ele perde a força. O poder dele como rei era também um poder de divino. Se ele está perdendo essa divindade, estão percebendo que ele não vale nada, então ele perde totalmente o poder, verdade.
Então, por isso que tem toda essa resistência, o tempo todo, já tem umas frases que impregnavam, né?
Sim. É um processo até que finalmente, quer dizer, leva algumas pragas para ele pela primeira vez declarar que nós estamos errados. Erramos, falhamos. E aí devagarzinho ele começa a se conscientizar. Sim, aqui também o povo começa o povo já percebeu antes dele. Por um motivo meio óbvio, né? Quer dizer, ele se idolatrava e eles não. Então, eles já estão começando a perceber que alguma coisa está errada antes dele, porque ele não quer, de jeito nenhum, abdicar disso que ele diz que ele é Deus. Sim. Pode ser, mas você concorda comigo que no começo nem isso ele fazia? Quer dizer, uma pessoa que está totalmente certa do que ele diz, ele nem por brincadeira vai falar o contrário. Se ele já começou a falar o contrário, já está começando a, pelo menos, articular a ideia de que existe um Deus. No começo ele falava quem é Deus. Agora ele já começa a falar de Deus para o Moshe. Pede para Deus.
Agora o sangue, Deus começou, Deus sozinho parou. Então foi ele mesmo.
Sim. Quer dizer, na verdade, é interessante até fazer uma tabela, né, com as diferenças das pragas. Não precisava ter parado. Deus podia ter deixado uma praga até você finalmente liberar, mas a ideia de Deus era justamente cada vez mudar o negócio, cada vez dar um outro tipo de lição, e eles começaram a perceber coisas diferentes. Cada uma é relativo a alguma coisa que eles fizeram contra Israel. E assim as coisas vão andando. Então, mesmo as pragas que ele não pediu, a coisa seguiu. E parava e vai para a próxima e assim vai. Porque essa está ligada com a escravidão de fato. Quer dizer, veio destruir aquilo que a escravidão produziu.
Está ligado ao trabalho, né?
Como?
Está ligado ao trabalho.
Está ligado ao trabalho. Quer dizer, Da mesma forma, isso que, esse que é o incrível da história. Pelo fato dessa praga vir destruir aquilo que foi feito pela escravidão, e você então não vai tirar proveito do que foi feito pela escravidão, então eu vou te mostrar que Deus, tenho uma gratidão por você, apesar de toda a maldade que você fez. Uma coisinha boa que você fez, eu tenho uma certa gratidão por você. Então você deixou eles não trabalharem no Shabat? Joia! Você vai ver agora que até o gafanhoto vai respeitar isso de vocês. Exatamente, cada do grupo. Então, o gafanhoto é justamente referente à escravidão. Das pragas até agora, nenhuma praga destruiu. A verdade é que a praga anterior destruiu. Só o granizo destruiu parte da plantação. Parte, não tudo. Mas as outras pragas, nenhuma fez destruição de coisas. De obras, de construções, de coisas que eles fizeram na escravidão, não foram destruídos. O sangue não destruiu nada, as rãs não destruíram. O piolho não destruiu. Não eram pragas destrutivas. A primeira praga que destruiu alguma coisa foi o granizo, que destruiu parte da plantação e principalmente matou animais que estavam fora e eventualmente pessoas que estavam fora. E o granizo fez o serviço de terminar toda a plantação. O gafanhoto fez o trabalho de destruir totalmente o que sobrou da plantação. É interessante que a praga de gafanhoto é a única de todas as pragas que é considerada como se fosse uma continuação. É, todas as pragas são individuais. O sangue é o sangue, as rãs, os piolhos, e os animais ferozes, a peste, as bolhas, todas elas são individuais. Granizo e gafanhoto estão interligadas. Porque a Torá fala de uma forma muito clara que o gafanhoto vai vir e vai destruir o que a praga anterior deixou sobrar. Então ela, na verdade, é um fechamento da praga anterior. Interessante essa conexão. É uma continuidade. É a única praga, então, que é continuidade da anterior, que destruiu de fato completamente alguma coisa. Não deixou sobrar nada daquilo. Então são as únicas duas pragas que destruíram mesmo. E essa que o faraó fala para acabar com a morte. Vai comer o que sobrou da anterior. Sim. Faz 6 ou 7 anos. Antes de Pesach. Isso depois virou artigo que tá no meu livro de Pesach. Tem aquelas mesmas tabelas lá. Acabei depois fazendo baseado nisso. Verdade.
Só a gente, eu lembrando daqueles impressos, na época que eu não tenho um entendimento, eu acho que eu estava muito mais seguro do que agora.
Obviamente. Até duas coisas sobre o que você falou. Primeiro, que seria interessante, então, depois que ele termina todas as pragas, de ver aquilo de novo, que aí dá pra amarrar as ideias, que é interessante. Segundo lugar, vejam só como a Haggadah de Pesach é tão resumida que a gente fala as 10 pragas, não leva nem 15 segundos, ou sei lá, 20, se cantar ainda leva um minuto. E olha quanta coisa tem para se falar sobre isso. Mundial. Agora é vaca vermelha, Betina. Moshe. A gente falou no começo, para Hashem, que a gente fala na prece de manhã, para Deus iluminar os nossos olhos, para a gente se ligar nas suas mitzvot. A partir do momento que você se ilumina com as coisas da Torá, as mitzvot mudam. Você passa a fazer elas com uma forma totalmente diferente. Exatamente. Né? A gente evolui estudando. Porque não teria? Ah, então, ótimo, melhor ainda. Se Deus quiser.